This podcast is sponsored by Talkspace.
Last year, I went through many different life changes. I needed to take a pause and examine how I was feeling in the inside to better show up for the ones who need me to be my best version of myself.
When you're navigating life's changes, Talkspace can help. Talkspace is the number one rated online therapy, bringing you professional support from licensed therapists and psychiatry providers that you can access anytime, anywhere.
Living a busy life, navigating a long-distance relationship, becoming a first-step father, Talkspace made all of those journeys possible. I could speak with my therapist in the office. I could speak with my therapist in the comfort of my home. I was never alone.
Talkspace works with most major insurers, and most insured members have a $0 copay. No insurance, no problem. Now get $80 off your first month with promo code SPACE80 when you go to Talkspace.com. Match with a licensed therapist today at Talkspace.com. Save $80 with code SPACE80 at Talkspace.com.
No episódio de hoje falamos de um dos maiores fatores de divisão entre um casal, a mítica divisão de tarefas.
Quando nada é lógico, isso é psicológico. Isso é psicológico.
Bem-vindos ao Isso é Psicológico. No episódio de hoje vamos falar sobre divisão de tarefas. Portanto, é provável que haja divisão de opiniões. Esperamos que não haja divisão de casamento. Que achas que aguentamos sobre isto? Falar sobre isto?
Mais uns dias.
Mais uns dias, sim. Foi um fator, agora falando menos a sério, aliás, mais a sério, foi uma coisa que no início do... não da nossa relação, mas no início de começarmos a viver juntos, foi uma coisa que... trouxe muitas discussões, muitos problemas.
Ah, tu queres começar logo assim a falar das dificuldades todas?
Sim, sem medo. Agora que já passaram.
Já passaram? Eu não sei se toda a gente que vive lá em casa concorda com isso.
Olha, isso é uma questão importante, porque eu pesquisei bastante sobre esta história da divisão de tarefas. E descobri que também há uma coisa que faz com que a divisão de tarefas seja mais difícil. Há uma não, há várias.
Há
mas
várias.
Esta, em particular, eu achei, olha, sim senhor, que é diferenças de padrão. O que para ti é limpo, para mim pode não ser limpo. O que para mim é organizado, para ti pode não ser organizado. Ou
é
seja,
verdade.
O nível de, como é que se diz? O nível de desarrumado que estamos habituados.
Ou de exigência.
Ou de exigência que estamos habituados. Não é?
Ok.
Podem ser diferentes entre cada uma das
Isso
pessoas.
Isso é verdade, mas eu acho que ainda podemos ir um bocadinho mais fundo.
Na limpeza?
Na limpeza sempre. Mas em relação a este tema, que é também há aqui uma diferença que tem a ver com género. Ah!
É possível.
É possível, caso.
Sim.
Há alguns fatores que indicam isto. Eu sei que acaba por ser uma coisa um bocadinho generalizada, não é?
Eu acho que tem a ver com a maneira como se educa os géneros também, não é?
Isso. Tem definitivamente a ver. Temos ainda, na maneira como somos socializados em crianças, as mulheres são muito orientadas para cuidar das pessoas à sua volta, das relações, da casa, aprender a fazer as tarefas domésticas.
A brincar sobre isso, muitas vezes.
Também.
Né? Cada vez, se calhar cada vez temos menos essa questão. Atualmente, na educação das crianças, que são as crianças...
Eu acho que há muitas pessoas que já estão alerta,
menos, não é? Estão mais alerta
para não fazer isso de forma tão discriminada.
Mas nós nascemos
entre
com isso. E a prova disso é que, por exemplo, mãezinha, desculpa, pá, uma das razões que levou a nós termos muitas discussões quando começámos a viver juntos foi o facto de realmente eu, até à idade em que fomos viver juntos, não ter, por exemplo, em casa dos meus pais, não ter sido... obrigado, forçado...
obrigado e forçado.
E também entusiasmado a fazer, ter uma divisão normal de tarefas.
Sim. Também
não
tu
acontecia.
Foste socializado daquela forma mais clássica, masculina, em que estavas muito mais virado para tarefas fora da casa.
Sim. Eu, por exemplo, as minhas tarefas eram ajudar o meu pai fora de casa, sei lá, a regar e a dar comida aos animais e fazer coisas do género. E não tanto a fazer tarefas domésticas, tipo limpar o pó, arrumar a cama.
Mas também uma própria visão do mundo de, como homem, seres a pessoa que providencia para a família através do trabalho que vai buscar fora de casa.
Sim, sim,
e
sim,
não
sim, sim, sim.
Do trabalho de manter a casa.
Claro, os meus pais fizeram isso com a melhor das intenções, replicando um bocadinho aquilo que fizeram com eles.
Replicando 100% o que tinha acontecido.
Tentaram mudar, tenta-se sempre mudar algumas coisas de geração para geração, mas eu acho que esta é a geração, ou nós estamos na geração, em que temos o maior conhecimento disto. Portanto, é normal que sejamos as pessoas que vão fazer uma diferença maior.
Eu acho que tenho que partilhar uma história que podia ter feito parte daquela lista de coisas que quase nos fizeram acabar. Foi a primeira vez que eu fui à tua casa e nós íamos sair para jantar e tu pediste à tua mãe para te passar os boxers a ferro. Passar os boxers a ferro de um filho quase adulto foi daqueles momentos em que foi: ah, olha, esta pessoa não sabe fazer nada.
Exatamente. Tu nem sabias que boxers era para passar a ferro. Os meus são.
Exato.
Mas, yeah.
Mas temos este background diferente de eu vivi, os meus pais são divorciados.
Desculpa, mãe.
Não sei se é assim tanto desculpa. Ela também teve algumas
desculpas. Ela não devia ter passado,
mas... Exato, porque ao não te ensinar a fazer as coisas, também te retirou essa capacidade de cuidar de ti próprio dessa maneira.
Pois é, que eu, às vezes há um balanço difícil entre este fator de proteção que a minha mãe, por exemplo, e não estou a falar, quando falo da minha mãe, estou aqui a falar de,
em geral,
das mães ou deste papel de cuidador em geral. Queres tanto proteger alguém que depois acabas por proteger demasiado, no sentido em que não lhe dás competências para fazer coisas.
Exato, a pessoa não fica autónoma. E no meu background, como era uma casa com três mulheres, todas sabíamos fazer coisas, então era muito competente nestas coisas da casa. Uhum. E tudo é por isso.
Pois, mas eu acho que também ficaste surpreendida com a cena em particular de passar boxers a ferro.
Eu fiquei surpreendida quando
coisa
percebi
que ainda hoje eu...
a quantidade de coisas que tu não tinhas presente que eram necessárias fazer.
Ah, isso, quando fomos viver juntos, isso foi um choque brutal.
Pois foi.
Lembras-te?
E esta questão deste trabalho da casa, isto até tem um nome, é o trabalho reprodutivo. E não, apesar do nome parece que é ter filhos, não é só isso, é todo o trabalho que está associado a ter uma família, a cuidar de uma casa, a certificar-nos que todas as pecinhas estão a andar.
Já sei porque é que se chama trabalho reprodutivo. Porque quanto mais fazes, mais trabalho aparece.
Epá,
parece que está sempre a reproduzir, não é?
É verdade.
Está-se a multiplicar. É por isso.
É tipo os sinais de coelhinhos debaixo da cama.
Epá, yeah, mas há muito trabalho. Eu chamo-lhe mais trabalho invisível, sabes?
E é verdade. É muito invisível.
Porque é um tipo de trabalho que nós muitas vezes, quem o faz, chega ali um momento em que...
Vai fazendo também.
Vai fazendo, mas há ali um momento em que... Porquê que não há reconhecimento sobre este trabalho?
É que este trabalho acontece assim. Eu chego a casa e estão os sapatos espalhados e eu guardo-os no sítio. Entretanto, lembro-me que há uma máquina de roupa que tem que se fazer e está sol e vai estar bom tempo para secar. É preciso fazer o jantar, mas isso implica ir fazer as compras, fazer o planeamento da semana, não sei o quê. Há várias tarefazinhas associadas a cada coisa.
Uhum.
E são muito invisíveis, porque depois aquilo que a pessoa vê, a outra pessoa quando chega à casa, neste caso tu, não vê nada. Ou seja, entra em casa, está arrumado, chega à cozinha e está ao jantar. Eu não estou a dizer que nós fazemos isto todos os dias, mas há uma parte de trabalho que realmente fica muito escondida e que depois dá esta sensação de sobrecarga, e isto é verdade que vem muito para cima das mulheres.
Sim. Não tenho dúvidas. E sei isso, quando paramos para pensar sobre isso, ou quando falamos sobre isso, eu acho que é necessário esta parte, que é uma das coisas que fez com que eu durante algum tempo não percebesse tão bem o que era esse trabalho reprodutivo, esse trabalho invisível, era o facto de não falarmos sobre ele.
Pois.
E isso normalmente quando ele não é reconhecido, ele também chega numa espécie de quase de zanga, não é? Ele vem de um, mas eu faço muito mais e tu como não sabes, como não percebes, como não falaste sobre aquilo e não lhe deste um nome, não consegues perceber
ele
assim tanto.
Ele já vem numa explosão.
Pois,
é,
já vem explosão.
Farta de fazer tudo sozinha. Mas, e tu estás tipo, o que é que estás a fazer sozinha? E eu disse que queria ajudar. Ah, e o ajudar, que é uma palavra muito boa.
Ajudar então, não se pode lá em casa, atenção. Se alguém for lá a casa, não se pode ajudar.
Pois não, porque ajudar... E eu ouço muitas pessoas a dizerem isto. Ah, ele ajuda muito. Alguém que ajuda significa que está a contribuir para uma tarefa que é de outra pessoa.
Sim.
E isso não está a contribuir...
E de forma quase... como é que se diz quando tu ofereces uma coisa?
Ah, sim, não é responsável. É,
sim.
É de boa vontade do seu coração que vai ajudar a trocar as fraldas do bebê. Não. Isso não contribui também para uma divisão mais... uma divisão mais justa dentro das tarefas, não é? E quando a pessoa diz que ajuda, está-se a desresponsabilizar também. E portanto se acaba por criar aqui um acumular de tensões.
Sim, eu acho isso no... Eu acho muito isso, eu acredito muito nisso em relação, por exemplo, ao papel de pai, que é, não, para mim não há, não faz sentido para mim, isto é a minha postura como pai, eu não sou um pai que ajuda.
Exato, nem, não nem é quero ajudar, ser. É um pai que tem, há tarefas,
um pai que faz.
E nós fazemos.
É isso.
E ter essa consciência de quais é que são as tarefas, porque uma parte difícil é, muitas vezes, haver muitas tarefas, são invisíveis, também são não reconhecidas, e depois o que acontece é que alguém pergunta assim, ah, o que é preciso fazer? Ai, e quando vem essa pergunta do que é preciso fazer, o que isso dá a sensação é que, para a pessoa que sabe o que é preciso fazer, é como se ela tivesse um mapa daquilo que é necessário das tarefas domésticas, da casa, de como gerir, e ela é teu.
Sim,
porque
sim,
outra
sim.
pessoa não sabe.
A outra pessoa está fora.
Está fora. E, a outra, e quem fica com a responsabilidade com mais uma tarefa, que é ainda ter que ensinar a esta outra pessoa com o mapa das tarefas domésticas e como é que se faz, isto torna-se mesmo uma coisa muito pesada, porque eu fui procurar alguns dados para nos apoiar.
Claro que foi. A cientista procurou dados e vai agora apresentá-los.
Isto vem da parte da sociologia, são áreas que são estudadas com base em inquéritos, vão buscar-se dados de alargados de populações e fazem-se perguntas para perceber como é que as pessoas estão. E uma das coisas que já se torna muito aparente é que, se calhar, nas gerações anteriores e quando nós crescemos, toda a gente dizia que crescer e ter um relacionamento, estar em casal, era algo que trazia muita felicidade às pessoas. Hoje em dia, quando se vai olhar para quais é que são as secções demográficas que são mais felizes, a verdade é que a secção demográfica mais feliz atualmente são as mulheres solteiras e sem filhos.
A sério?
Sim. Isto é assustador. E a mais descontente são os homens solteiros.
Ah.
Ou seja, estar em relação é muito positivo para os homens, não tão positivo para as mulheres, porque depois elas sentem que têm este acréscimo destas tarefas todas e, muitas vezes, e não quer dizer que isto seja com todos os casais, esta questão de ter uma pessoa que não tem este mapa das tarefas domésticas e que as põe num papel de terem que ainda ensinar o cônjuge, como é que vai fazer estas coisas todas e pensar nestas coisas da casa para poder estar ao seu próprio nível.
Sim, porque não vem de uma forma, às vezes não vem de uma forma proativa. Eu acho que houve uma coisa que também contribuiu para nós mantermos a desigualdade na divisão de tarefas durante algum tempo, que foi o facto de termos rotinas completamente diferentes. Isso também... também é uma coisa que implica bastante.
E tu disseste mesmo, e está certo, que para ti há um certo nível de desarrumação que é aceitável.
É, completamente.
O
sim,
meu
sim.
standard do nível de desarrumação isso, aceitável é muito mais elevado.
Isso ainda hoje está em vigor, que é, para ti é obrigatório fazer a cama, ou quando vais deitar-te com a cama feita, para mim é 100% indiferente ela estar feita ou não. Sabe-me bem se estiver feita, sabe.
Eu não sei como é que mas alguém é pode viver assim.
É possível que tu também sejas um bocadinho...
Pronto, eu sei. O meu standard é verdade que é muito alto. E nós, ao longo dos anos, eu fiz um trabalho também para diminuir o standard, apesar dessa tua cara.
O teu trabalho difícil foi, eu vou diminuir os meus standards, eu vou exigir menos para me adaptar a ti,
não
que
foi.
És um balde.
Atenção, é assim, o meu trabalho difícil foi ter uma comunicação não agressiva contigo sobre este tema.
Sim, isso também é verdade. Obrigado, agradeço-te por isso.
Exato, porque inicialmente...
E melhorou muito a nossa comunicação, graças a...
Pronto.
A não ter essa cena. Porque eu não tinha esses padrões de exigência que tu tens.
Exato.
Não tinha mesmo, ainda não tenho, em algumas coisas, mas percebo que tu tenhas, percebo o brilho, percebo a história de entrar numa casa limpa é diferente de entrar numa casa suja, ter uma secretária limpa é diferente de ter uma casa suja e ter a cama feita é diferente de não ter a cama feita. Mas a minha prioridade, muitas vezes, no meu dia, não é fazer isso.
Exato.
E muitas, pior ainda, quando eu tenho rotinas, tipo, eu passo os fins de semana fora em espetáculos, eu chego tarde, eu ou às vezes, ou mesmo quando passo um dia em casa, por exemplo, eu passo um dia em casa e eu tenho trabalho para fazer, obviamente, apesar de estar um dia em casa, eu tenho espetáculos para preparar, tenho apresentações para preparar, programas para preparar, várias coisas para preparar. E se eu me puser a fazer tarefas domésticas na altura em que estou em casa, eu não vou fazer esse trabalho.
Agora, sai só um bocadinho da tua perspectiva, como João Paulo e pensa só na perspectiva como muitas vezes isto acaba mesmo por ser um problema de género, porque tem a ver com esta questão de que, e nós falámos no início, não é? Que é o homem ser visto como aquele que vai trabalhar fora,
sim,
fazer o trabalho que vai trazer dinheiro, que é pago, e que precisa de ter todos os recursos para poder fazer esta tarefa. Porque aquilo que tu estás a dizer é verdade para ti e é verdade para mim. Ou seja, toda essa prioridade que tu precisas dar para poderes fazer esse teu trabalho fora, também é verdade que eu preciso de o fazer.
Claro, claro.
Entretanto,
claro.
Sobra um bolo de tarefas domésticas que alguém tem que as fazer. Há duas pessoas. Mas muitas vezes, do ponto de vista de quem foi mais socializado para ter este foco no trabalho exterior e naquilo que vai trazer para dentro, como só está focado nesse, não, o outro parece que é menos importante.
Mas também, por exemplo, entre nós, há uma... Tu tens essa muito mais essa questão, e não é só em relação às tarefas domésticas, de distribuir, de planear, de organizar, de ter um bocado as coisas. Ultimamente não. Andaste a desleixar um bocado nisso.
Não a desleixar?
Nas férias.
Ou sou
e nas...
a mãe de um filho com 2 anos?
Não, mas eu neste momento sou eu que te chateio a ti para planearmos as semanas e os dias e essas coisas todas. É verdade. E isso tem sido... Era um papel que eu não... É um papel que, para mim, não é tão natural. E não tem a ver com dá-me mais trabalho ou dá-me menos trabalho. É a mesma coisa da tua personalidade. É muito mais esse tipo de personalidade. Por isso é que tu, por exemplo, no teu trabalho, tu geres pessoas. Eu, no meu trabalho...
Também.
Não tão diretamente.
Achas que isso é o que
pensas? Eu giro pessoas, mas não é tão diretamente. Até tenho mais pessoas à minha volta do que tu, mas não é de uma forma tão direta. Tenho um sócio, tenho outras responsabilidades a que
é?
Eu posso delegar.
Exatamente.
A estrutura é diferente.
Só que é questão, e mais do que o nosso exemplo em particular, porque se calhar é muito específico, é que as tarefas, elas existem e tem que se arranjar uma maneira de não ficarem só sobrecarregadas em cima de uma das pessoas. E há alguns estudos que mostram uma outra coisa, que é isto que nós estamos aqui a conversar acontece com bastante frequência nas relações heterossexuais, mas nas relações entre pessoas do mesmo género não acontece tanto. Porque como ainda há uma expectativa específica de que há uma pessoa que vai ser mais competente a fazer as coisas de casa, tem mesmo que ser distribuído de outra maneira. Então tem que se olhar para quê? Para como é que se faz para distribuir? Já não há expectativa de que aquela pessoa é a pessoa que sabe passar a ferro e pôr a louça na máquina da maneira direitinha. Tem que se ver quem é que... Como é que vamos fazer para distribuir? As tarefas existem. Quem é que gosta mais? Quem é que tem mais jeito? Quem é que tem tempo?
Isso é importante. Essa parte do quem é que está mais confortável com determinadas tarefas também acho que deve entrar em conta nesse plano.
Eu também acho que sim, porque nós queremos ser felizes, não é? Se
pois
não vamos
é
estar
isso.
Super deprimidos a fazer coisas que não gostamos.
E há
mas
coisas...
depois temos que dar qualquer coisa em troca.
Tem que haver um equilíbrio, sim. Mas há coisas que o outro se calhar não se importa tanto e que tu odeias mesmo fazer.
Sim. Isso foi uma das coisas que nós fizemos quando
nós
começámos
fizemos
a dividir as tarefas.
Eu odeio passar a ferro e odeio limpar casas de banho.
Pronto.
Não me importa fazer tudo o resto.
Sim.
Quase.
Exato.
Não me lembro.
Sim, quase. Mas é verdade, há coisas que eu não podia fazer ou que não queria mesmo fazer, como por exemplo aspirar, e tu sempre.
E eu estou na boa com aspirar. Estou boa na
boa. Mas
nós
só chegámos aí porque conseguimos ter algumas conversas sobre este tema e algumas delas não foram assim tão bonitas.
Não, não foram sempre como estas.
Não.
A nossa relação não é perfeita.
Às vezes.
Tem 10 segundos por ano.
Exato, 7 minutos por dia.
Ah, 7 por dia já é bastante. Então, uma das cenas que pode ajudar a resolver isto é a comunicação mais positiva. É a comunicação em geral. Elaborar em conjunto.
Sem ser queixa.
Sim, sem ser queixa,
ou seja,
não ofensiva.
Porque o problema que nós tínhamos é, e esta é a maneira como geralmente este assunto vem à baila. Alguém está a fazer as coisas, não é reconhecido, começa a sentir-se exausto, cansado e que isto é muito injusto. E quando vai dizer alguma coisa sobre o assunto pela primeira vez, é sobre a forma de queixa.
Yeah.
Há um problema com a queixa. É que a queixa deixa a outra pessoa extremamente defensiva. Quando eu faço uma queixa, a única coisa que tu podes fazer é dizeres: mas não foi com intenção, eu vou fazer. Tipo, isto não chega lá
nenhum. Andas sempre a queixar.
Andas sempre a queixar, não é?
Sim.
Pronto. As mulheres queixam-se muito nos relacionamentos, os homens também, pronto, a gente se queixa imenso.
Não sei se isso é de género, essa cena.
Exato.
Tem mais a ver com a personalidade.
Pronto. Em vez de nos queixarmos, temos que ir um bocadinho mais ao fundo da questão. É o que se chama uma conversa radical. Radical no sentido em que tu vais à procura da raiz do problema. E então, se nós conseguimos ir falar sobre a raiz do problema em vez da queixa, a queixa está cá em cima, mas na raiz do problema está a necessidade.
Exato.
E a necessidade é, eu preciso de ter tempo para mim também, e preciso que o trabalho que eu faço seja reconhecido, e preciso que este trabalho seja distribuído de forma mais igualitária dentro da relação.
Eu acho que essa questão de dizer ao outro obrigado por cuidares disto, pode ser uma coisa... Foi um... Pelo menos em nós, foi um fator que ajudou muito a... Tu perceberes que eu reconheço realmente que havia essa... Que havia na nossa, no início da nossa relação essa desigualdade maior, por relações, como já aqui dissemos, educacionais, geracionais, um monte de tretas e lixo que nós acumulámos, basicamente.
Expectativas.
Expectativas. Mas, olha, por falar nas expectativas, também acho que é uma coisa importante, que é alinhar as expectativas de que, ok, vamos fazer um mapa, vamos pôr aqui um plano em ação, mas a outra pessoa não vai ser... E eu e a outra pessoa não vamos ser perfeitos a fazer isto. Vai ter que haver alguma flexibilidade. Sim. Há dias em que não dá. Há dias em que realmente não apetece. Há dias em que nós não somos... Ou há tarefas em que nós não somos muito bons a fazer e, portanto, é normal que não fiquem com o nível de exigência que a outra pessoa deseja.
Exato.
Ok?
Foi o que eu disse. Também é melhor baixar alguns
tempos. Baixar as expectativas,
é?
Pode ser bom.
E ser realistas, porque nós somos duas pessoas que trabalham, temos um filhote pequeno e, portanto, de forma... O cão e o gato, para além disso.
Exato.
Até porque a gente lá em casa. E o que significa que não vai estar tudo perfeito sempre. Tudo bem, vamos ser realistas.
Outra coisa... regularmente voltar a falar sobre aquilo. Como é que está a correr esta cena? Fazer check-ins, check-ups. Como é que está a correr isto? O que é que se pode melhorar aqui? O que é que... Importa-te dividir esta tarefa comigo? Esta semana não vou conseguir. Será que não podíamos fazer não sei o quê?
É isso. Eu acho que ter aquele momento, uma reunião de casal ou uma... Uma reunião de casal
a
é
reunião
boa.
De casal
uma
é reunião boa.
De casal é boa.
Tu uma vez trouxeste essa ideia e nós tentámos pôr em prática. Não durou muito tempo. Fazemos isso de outra maneira, mas não tornamos... Houve uma altura em que tínhamos isso mesmo oficial.
Pois
de...
é, porque...
Lembras-te?
Sim.
Era uma hora e meia, não é?
Eu lembro. Ah, não sei quanto tempo
acho
é
que era uma hora e meia por
mas
semana.
Mas a questão é, se nós tivermos um tempo dedicado para melhorar a qualidade destes pequenos probleminhas, eles vão-nos saindo de cima. Não é? E porque uma relação longa pressupõe muitas vezes passar pelas mesmas questões e pelos mesmos problemas. Portanto, se nós não conseguimos trabalhar nestes pequenos, eles são o nosso dia-a-dia.
E ele só vai crescer. Isso é, é tipo um bicho que se vai alimentando da não resolução desses problemas. E quando olhas para ele passado não sei quantos anos, ele está gigante, está do tamanho da casa.
Tudo. E a pessoa está miserável e nem sabe porquê, mas é uma coisa que se foi acumulando.
E realmente falar sobre eles pode ajudar a atenuar e a fazer desaparecer isso. Pá, e depois ele vai voltar, esses problemas vão voltar.
São recorrentes.
Nós
sim.
Vamos discutir mais vezes por divisões de tarefas. É uma cena que acontece, mas pelo menos temos ferramentas novas.
Já é algo que está ao de cima, nós sabemos que é uma coisa em que temos que ir trabalhando e, portanto, pelo menos conseguimos ir arranjando estratégias e cada vez... Temos menos esse problema, porque na verdade, ao irmos alinhando, não é? Acaba por se tornar tudo mais fácil.
E ter esta noção de que é pá, de que nós somos mesmo realmente diferentes. E agora vou mais longe do que a questão de tu és mais exigente com um determinado grau de limpeza ou menos. O tipo de personalidade influencia muito isto. Para mim, uma das grandes dificuldades que eu tenho em fazer limpezas, e por isso é que tenho que me programar e tenho que estar mesmo escrita na minha agenda, tenho que fazer isto, é o facto de aquilo ser muito repetitivo.
Pois.
Eu sou uma pessoa criativa. Coisas repetitivas matam-me. É uma cena...
Mas olha, isso aí, essa questão de ser criativo, estás à vontade para ser mais criativo com a maneira como fazes as limpezas.
Opa, pode ser por
eu
música,
tive um
pode
amigo
ser fazer...
Que falava sobre colocares o espanador... pronto, podes pôr, tipo, sei lá, na cabeça e vais passando por todo lado. Estás à vontade.
Ok.
Experimenta coisas diferentes. Sim. Vai dar vídeos divertidos.
Na internet achas que há coisas que me podem ajudar?
Tenho a certeza. Não, mas mandem, por favor, para o João Paulo vídeos de maneiras mais criativas de fazer limpeza de casa.
Não vale a pena.
Tu precisas, é para te divertir mais.
Mas tornar isso uma coisa divertida pode mesmo fazer diferença.
Eu acho que vai ser muito divertido no futuro, porque há um terceiro elemento lá em casa que já começou a limpar o chão.
Sim,
e, portanto,
o Léo quer limpar tudo, não é?
Exato, portanto podem fazer com a gente. Atividade de pais e filhos.
Olha, atividades de pais e filhos. Ah, queria-te falar sobre isso há bocado. Que é, essa questão do pai não ajuda. Por exemplo, com as nossas divisões de tarefas, é só entre marido e mulher, eu tinha muito menos esta questão de eu não me importo de ajudar. Tinha mesmo, há alguns anos.
Sim.
Tu sabes? Estou a ser sincero. Com a história do meu filho, eu já não aceito esse standard. Estás a ver? É uma coisa completamente diferente. Eu não aceito ajudar. Eu não só quero o reconhecimento, como quero ter o meu auto-reconhecimento e a minha valorização pessoal de eu sou um pai que faz esta cena. O meu filho vai comigo ao não sei quê, toma banho comigo, vai comigo à natação, eu troco as fraldas, eu faço o não sei quê. Eu quero ter este sentimento para mim também. Para a nossa relação entre a minha e a dele.
Claro,
e isto é muito diferente da sensação que eu tinha com, por exemplo, a divisão de tarefas contigo em relação à casa. Estás a ver? Okay. Tornou-se uma coisa muito mais pessoal e muito mais
e ainda bem,
de valor.
Porque, na verdade, é nestas pequenas tarefas com a criança, não é? Que vão trocar as fraldas, dar o banho, vestir, dar de comida, não sei o quê. É aqui que se constrói uma grande parte da relação. E, portanto, não é só o investimento que fazem ter essas tarefas para ti, mas também o benefício. É que sem elas é muito difícil, principalmente com o bebê muito pequeno. Há muitas coisas, sim, em que ele sente que é nesse cuidar. Estás a ver? É esta questão. Este trabalho é cuidar. É cuidar da casa. É cuidar da outra pessoa. É cuidar emocionalmente das pessoas à nossa volta.
E às vezes parece invisível.
E é cuidar da criança.
O tempo que tu podes demorar
família.
A dar de jantar a um bebê podem ser horas e estás naquilo
pois
e
pode.
Nesse tempo.
Mas é uma relação que estás a criar com ele.
Sim, 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 sim.
E esse é que é o aspecto que se calhar é um bocadinho subestimado, é que todo este trabalho reprodutivo é um trabalho de cuidado e que faz florescer a relação. E, portanto, não é bom que fique só de um lado, porque também, até para ti, é muito importante também.
Uhum. Concordo. Portanto, limpem as vossas casas,
sim,
em conjunto. Sejam amigos. Façam comunicação...
Radical.
Estamos a comunicar bué. Estamos a comunicar mesmo bem.
Em cima dos skates.
E se puderem, não sejam tão exigentes como a Adriana.
Eu prometo que estou muito melhor.
Prometes baseado em quê?
É? Minha própria.
Eu é que devia falar sobre isso.
Ninguém te perguntou nada.
Ok. Vá, nós voltamos para a semana. A Adriana promete não voltar constipada, não é? Vais pelo menos trabalhar
tentar.
Sobre isso.
Sim.
Portanto, a Adriana para a semana não volta a si. Beijos e abraços. Este foi o Isso é Psicológico.
Obrigada. Quando nada é lógico, isso é psicológico. Isso é psicológico.